Olá, eu sou Fernando Gomes e essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Segundo o marco legal do saneamento básico, até 2033, 99% dos brasileiros devem ter acesso à água potável e 90% acesso à rede e ao tratamento de esgoto. Será que o país vai conseguir atingir essas metas dentro do prazo? Obras de saneamento básico, em geral, são caras, longas e têm pouca visibilidade. O nosso convidado é o professor e pesquisador Léo Heller, da Fundação Oswaldo Cruz Minas. Acompanhe os principais trechos da nossa conversa. Léo, eu queria começar a gente falando sobre o marco legal do saneamento. Ele entrou em vigor em 2020 e tem uma série de metas aí, entre elas essas que eu citei no início, de 99% de água potável até 2033, 90% de esgoto até 2030. Eu queria saber, nesses 4 anos, de 2020 até agora, como é que você tem analisado o ritmo desse marco legal? As metas podem ser atingidas, não devem ser atingidas? O que, tem que mudar? Eu queria que você fizesse um balanço desses primeiros 4 anos.
É interessante, esse marco, a Lei 14.026 de 2020, na verdade, ela não cria um marco legal, ela altera um marco que já foi implementado em 2007, a Lei 11.445. Introduziu algumas mudanças, entre elas essa definição das metas que você se referiu, né? Foi muito polêmico porque alguns, eu entre eles, né, acho que uma lei não deve conter metas. Metas deve ser algo mais próprio de um plano, um planejamento, né? Porque o que acontece depois que ultrapassamos 2033? A lei vai ficar obsoleta, vai ter que reeditar. As metas, elas, de alguma maneira, são importantes, porque elas impulsionam, né, os gestores públicos a persegui-las, né? Mas elas foram definidas de uma maneira muito geral e desconhecendo a realidade de cada situação, não é? Então, uma coisa é você estabelecer uma meta nacional, a outra coisa é você dizer que todas as cidades cumprirão as mesmas metas. Uhum. Por que isso é complicado? Porque as cidades partem de uma base, né, de atendimento, que é muito diferente de uma para outra, né? Uhum. É muito diferente a gente comparar Belo Horizonte com uma cidade muito pequena, né, no Jequitinhonha, no norte de Minas, uhum, que às vezes tem um nível de atendimento hoje ainda muito inferior. Bem, sua pergunta é o que avançou nesses 4 anos, né? Nós temos alguns dados, né, que mostram um crescimento discreto ainda, uhum, né? Mesmo porque, para melhorar as condições de saneamento, é necessário um prazo longo, né? Políticas públicas, um plano bem estabelecido, uma prestação de serviços bem organizada, né? E a lei, ela veio trazer alguns complicadores, eu diria, nesse processo, porque a lei, além das metas, né, ela define que os estados devem se organizar por regiões, né? Essa foi uma novidade da lei. Minas Gerais ainda não fez isso, né? Mas muitos estados brasileiros definiram regiões, né, e em cada região definiu um prestador de serviços. E a lei aponta para que essa prestação seja por uma empresa privada. Uhum. Né? Isso também foi muito, muito polêmico. Né?
Mas necessariamente por uma empresa privada?
Não necessariamente, mas ela faz uma alteração muito importante, porque até então poderia haver um contrato entre a companhia estadual, a Copasa nossa, né, e um município sem concorrência, uhum, né, com base no princípio de uma cooperação federativa, uma cooperação entre estado e município. A lei acabou com isso e ela diz que um município, ao escolher um prestador, ele tem que abrir uma licitação, necessariamente, uhum, fazer uma concorrência. A Copasa pode entrar na concorrência, não tem nenhum impedimento para isso. Mas o que nós temos visto em outros estados é que, em geral, quem vence essas licitações são empresas privadas. Uhum. Né? Existem 4 grandes empresas que monopolizam a prestação de serviços de água e esgoto no Brasil hoje. Né?
Só 4, vamos dizer assim?
Assim, 4 respondem por 80% dos, uhum, serviços. Né? Então, existe uma concentração muito grande em grandes empresas. São empresas que têm capital em outros países, né? Fundos de pensão. Tem uma que tem fundo de pensão canadense, outro na Ásia, né? Então são empresas grandes, né? Difícil dialogar, difícil controlar. A privatização no saneamento é muito polêmica, uhum, né? Porque é um serviço, a gente chama de monopólio natural, né? Você não tem na sua rua 2 prestadores de serviço, você só tem uma rede, uhum, né? Então existe uma monopolização da prestação de serviço. Então é muito difícil regular, controlar o prestador. Bom, eu estou dizendo tudo isso porque, aqui, né, vindo para a realidade mineira, né, estamos na véspera de uma eleição municipal, essa é uma decisão que muitos futuros prefeitos terão que tomar.
Ou seja, é a responsabilidade do município fazer essa licitação, fazer com que vamos dizer assim, né, que aquela determinada empresa tenha um contrato ali por muito tempo, provavelmente. Né? Ou seja, o sucesso ou fracasso da situação depende dos prefeitos.
Exatamente, exatamente. Então, alguns prefeitos já decidiram fazer licitação, outros não, né, aqui em Minas Gerais. E como você falou, são os contratos em geral têm sido de 35 anos. Uhum. Né? 35 anos, né, dividido por 4, nós estamos falando em 8, 9 gestões municipais. Né? Uhum. Então é um prefeito tomando uma decisão que vai repercutir pelos 8 sucessores ou 9 sucessores dele. Né? Uhum. Se der errado, ele não estará lá mais para, enfim, ser responsabilizado pela decisão tomada. Então, é uma decisão de muita responsabilidade, que pode trazer muitas repercussões na cidade. Por que que nos preocupa a privatização? Isso com base na experiência, inclusive internacional. Né? Uhum. Muitas vezes, ao privatizar, há aumento de tarifa, né? Há baixo atendimento, enfim, a baixa aplicação do que nós chamamos de tarifa social no Brasil, né, que uhum. protege as populações mais pobres. Então, quando privatiza, essa aplicação da tarifa social tende a ser muito baixa, ou seja, muitos que têm direito
que hoje
a ela...
pagariam menos vão deixar de ter essa, né?
essa
possibilidade.
Para dar um exemplo, está havendo uma privatização agora em Sergipe, né, e o contrato fala que a tarifa social vai atingir a 5% da população. Sergipe tem mais de 50% da população inscrita no CAD único, né? Uhum. Então, mostrando como que existe esse descompasso. As empresas privadas têm muita relutância em expandir o serviço para as populações mais pobres, zona rural, favelas, né? Porque existe uma insegurança por parte delas da arrecadação. Uhum. Então, a privatização associada a uma regulação que, às vezes, não consegue controlar a ação da empresa privada, né? É muito preocupante em relação à função social que o saneamento precisa exercer.
Além do esgoto, também o acesso à água potável e à coleta de lixo são questões fundamentais ligadas ao saneamento. Vamos ver outros dados também sobre essas questões. Segundo indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, em 2022, 97,8% da população tinha no mínimo um banheiro de uso exclusivo. 90,9% tinham coleta direta ou indireta de lixo. 84,9% dos brasileiros tinham acesso à água potável. O consumo médio de água no país era de 148,2 litros por habitante ao dia, acima do índice sugerido pela ONU, que seria de 110 litros por dia. E outro dado que chama atenção é em relação às perdas de água. Em média, no Brasil, as perdas na distribuição de água no país chegam a 37,8%. Bom, ali vendo alguns daqueles dados, 84% já tem acesso, ou seja, para chegar nos 99%, em tese, estaríamos mais próximos. A questão da água está mais bem resolvida do que a questão do esgoto, no caso?
Está mais bem resolvida, mas ainda tem problemas. Em primeiro lugar, são números nacionais.
Sim,
né?
Esses são números nacionais.
As médias sempre escondem os extremos.
As disparidades.
Os extremos. Então, uhum. se a gente desagregar esses números por região, por porte das cidades e tal, vão aparecer também muitas diferenças em água, em resíduos, etc. Por outro lado, aquele número sobre água, que está, né, não muito distante dos 99%, mostra a presença de uma rede de água nas casas. Não fala sobre a continuidade desse abastecimento, então tem muita intermitência, né, nos sistemas brasileiros, água que não chega 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não fala nada sobre a qualidade da água. Né? E existem problemas de qualidade da água. Existe um outro tipo de sistema de informação, que é o Ciságua, né, que trabalha exatamente dados de qualidade da água, que mostra que em alguns locais ainda persistem problemas, de diferentes tipos de problemas de qualidade da água. Uhum. Qualidade microbiológica, qualidade físico-química, né, que podem levar a riscos à população, à saúde da população. Né?
Ou seja, não basta a água chegar, ela tem que chegar com boa
continuamente
qualidade.
Continuamente e com boa qualidade.
Para finalizar, estamos aí, como a gente diz, próximos das eleições e próximos de novos prefeitos aí assumirem seus cargos. Qual que é o recado que o senhor daria para os gestores municipais em relação à questão do saneamento básico? Quais deveriam ser as prioridades, as maiores preocupações, para que nos próximos 4 anos a situação possa avançar aí nos maiores e nos menores municípios, né? Naqueles que têm mais problemas e naqueles que já estão um pouco mais avançados?
Veja bem, saneamento é composto por 4 elementos, né? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, que nós conversamos bastante, uhum. mas também resíduos sólidos, a coleta e a disposição dos resíduos e a drenagem. Uhum. Né? Então, os 4 elementos são centrais, né, em cada local, alguns mais importantes em uns do que em outros. A drenagem, por exemplo, é muito importante. Estamos vivendo tempos de mudanças climáticas. Né?
Ou seja, hoje, se não tiver para onde escorrer a água,
exatamente,
não adianta.
Né? Hoje nós estamos vivendo em seca, né? Extrema, uhum. né? Queimada e tal. Amanhã pode ser enchente. Né? A mudança climática acentua os extremos. Né? Então, se a drenagem não é adequada, as cidades podem sofrer com inundações muito perigosas. Então, é muito importante, né, a meu ver, que os candidatos tenham um bom diagnóstico das prioridades que a cidade tem, né? E pensem em estruturar políticas públicas, planejamento, modelo de gestão adequados, né? Eu chamaria, reiteraria muito o possível caminho fácil de transferir os serviços para a iniciativa privada. Isso pode ser uma armadilha que vai estourar em anos posteriores à gestão do prefeito e que quem vai sofrer é a sociedade dessas comunidades. Né? Estamos falando principalmente de água e esgoto, a indução que a nova lei traz, a indução que o próprio governo federal tem feito para que as cidades transfiram o seu serviço para o setor privado, para a privatização. Eu penso que esse é um caminho perigoso. Né? Às vezes é um discurso muito fácil, ó, não está muito bom o serviço na minha cidade, a solução é trazer aqui recursos privados. Os recursos privados, em geral, não vêm, né? Uhum. Porque as empresas não investem muito. E eu penso que os eleitores precisam ficar muito atentos, né, às propostas que os candidatos trazem, para que elas não sejam enganosas e que, de fato, apontem para a solução para os problemas de água, repetindo, água, esgotos, lixo, né, resíduos sólidos, uhum. e drenagem urbana dos municípios.
E esse foi mais um podcast do Panorama. A entrevista completa sobre os desafios dos novos prefeitos diante das metas do marco legal do saneamento você acompanha no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, ou também pelo nosso YouTube. Apresentação Fernando Gomes, produção Marcela Rocha, edição João Pedro Ramaneri, e edição de áudio, Diego Olímpio. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.